102,9.
Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos acordar para mais um Tropa de Elite. Hoje é quarta-feira, dia 28 de julho. Hoje é aniversário da nossa querida cidade de Itabuna, vizinha aqui, né? Itabuna hoje completando 111 anos de emancipação política. Vamos ouvir o bom dia dele, ele que também já andou muito pelas bandas de lá, rapaz.
Marinho! Já chegando no seu Dion até as 8 da manhã de hoje, mandando um abraço para o radialista, meu amigo Robério Menezes, para o Manuel Messias, para o Ricardo Xavier, ex-vereador, agora secretário, e para o João Xavier, ex-presidente do Itabuna Esporte Clube, bancário. Do Banco do Brasil, ex-presidente também da Associação Atlética do Banco do Brasil. Abraçando esses itabunenses, eu abraço todos os amigos de Itabuna. Parabéns, Itabuna!
111 anos, Marinho Santos.
111.
111 anos, viu? Itabuna que pertenceu a Ilhéus, né? Como tantas e tantas cidades da nossa região, onde a gente vê Itabuna, né, se deslanchando ao longo da história, ao longo dos anos, como o grande centro, né, comercial da região. Itabuna que já foi referência na saúde. E a gente aqui abraça todos os itabunenses e que a cidade realmente possa melhorar cada dia mais, né, que o prefeito aí Augusto Castro possa fazer a transformação, tudo que foi prometido durante a campanha, que a gente merece com certeza um Itabuna bem melhor. A gente queria que Ilhéus também tivesse bem melhor, mas infelizmente...
Era bom que 28 fosse amanhã, que o itabunense iria enforcar. Mas muita gente vai enforcar e vai decolar para Ilhéus.
Vai aproveitar o feriado hoje em Itabuna. Nosso muito bom dia para todo mundo que está aí acordando agora, para você que já está desde cedinho acompanhando a programação da Gabriela. A gente chega com mais um Tropa de Elite, no oferecimento todo especial da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF 9 Mistura. Daqui a pouquinho a gente traz os nossos correspondentes, tem Matheus Santos, Manoel Bicias, tem Paulo José, e para falar de futebol, quem é que a gente convoca todos os dias aqui no Tropa?
É Denildo Braga, daqui a pouquinho.
Pois é, e você participa com a gente, 3675-2000, linha aberta para você ligar e participar no Alô Tropa de Elite, e também tem o nosso WhatsApp que você também pode mandar o seu alô, pedir o seu recado, fazer a sua denúncia, só não vale ligação pelo WhatsApp durante Tropa de Elite, nem mensagem, né, de voz, senão a gente não vai poder mandar aquele alô, não é isso, Marinho Santos?
Deixa eu mandar um alô para os assentados, o assentamento Frei Vantuí.
Ontem estivemos lá no assentamento Frei Vantuí, a gente estava na comitiva aí, né, com o prefeito Moacir, junto com o Paulo, que é o superintendente do INCRA na Bahia, esse jovem, né, que tem revolucionado esse INCRA, Marinho Santos. O INCRA que durante anos e anos não teve um olhar especial para quem realmente merecia ter esse olhar especial. E o Paulo, inclusive, prometeu uma entrevista aqui para a gente nos próximos dias, vai trazer novidades, né? E ontem a gente foi lá, rapaz.
Foi lá no assentamento,
bacana, viu?
Frei Vantuí, com o vereador de Uruçuca, o Zé Pedro, a presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, a vereadora Magnólia Barreto, enfim, o deputado federal Paulo Aze, que é o presidente
abraçou,
do Democratas.
Estadual, né? O Paulo Aze abraçou essa questão da agricultura familiar, essa questão dos assentados, Marinho Santos, e hoje vai ter um grande evento em Uruçuca a partir das 8 horas. A gente saiu de Uruçuca ontem por volta das 11 da noite. Hoje, a partir das 8 horas da manhã, um grande evento ali em frente ao Estádio Ferreirão, em Uruçuca.
A turma vai sentar ali e vai...
Todo mundo vale,
todo mundo esperando...
Todo mundo receber a posse de sua terra.
A posse de sua terra.
Isso é bacana. E aos nossos queridos ouvintes aí do Frei Vantuí, obrigado
agora,
pelo carinho
teve
de ontem.
Teve um senhor que apertou a minha mão e depois ele disse, olha, a minha casinha é ali, ó. Quando você estiver passando, passe para tomar um cafezinho comigo.
Tá vendo, rapaz?
E eu vou passar, viu?
É verdade, um abração para todos aí. Vamos trazer as manchetes do nosso programa, hoje tem entrevista. Ontem a gente bateu um papo com o deputado federal Paulo Aze, que é presidente do Diretório Estadual dos Democratas. Hoje também a gente vai estar recebendo o deputado federal Leu Lomanto Júnior, que está na nossa região, e a convite do presidente do Diretório Municipal dos Democratas, Valderico Júnior, que tem acompanhado. Inclusive, Valderico Júnior ontem foi prestigiar o Baitaba, que fez aniversário, 88 anos, reunindo, fortalecendo o Marinho Santos, o Democratas aqui na região. E essa vinda do Paulo Aze ontem foi muito importante, né, para o partido. A gente tem acompanhado diversos partidos aí se movimentando, se alinhando, porque ano que vem é ano de eleição, não é isso?
E aí, o Paulo Aze hoje também vai descer de paraquedas lá no distrito, no povoado de Serra Grande.
Não chama povoado, não. Vila Praiana.
Vila Praiana.
Povoado, não. Serra Grande é um dos grandes destinos.
Não, em determinado momento eu vi o Paulo Aze falar o distrito, aí o Moacir consertou. O povoado de Serra Grande.
Um abração para todos. Vamos às manchetes do nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
Olha, contrato com a CTA. Tribunal de Contas da Bahia determina que seja devolvido 344 mil aos cofres da Prefeitura Municipal de Ilhéus.
Cavalo na pista provoca acidente com ambulância no município de Una, no trevo do Cururupi.
Empresa que administra o aeroporto Jorge Amado em Ilhéus, acusada de promover demissões em massa de trabalhadores.
Ilhéus segue vacinando hoje pessoas de 30 a 34 anos contra a Covid-19.
Economista cometeu suicídio em sua própria casa no bairro São Francisco, antiga proa em Ilhéus.
Prefeitura e UESC assinam um acordo para a melhoria da gestão pública.
Itacaré, prefeito apresentou na Condé documentos para pavimentação da concha.
E olha, Marinho Santos, ontem a gente trouxe com exclusividade, né? E hoje a gente traz mais detalhes aí, a prisão, né, do homicida que matou lá na Litorânea Norte com uma facada, rapaz. Informações chegam e a gente deixa todo mundo muito bem informado.
Inclusive,
ainda
tem um relato do Leonardo da Silva Oliveira, o Léo, que durante depoimento ao delegado da primeira delegacia territorial, ele diz por que matou a vítima a golpes de faca.
Outra notícia também que repercutiu muito, e esse agressor, ele já está preso, ele espancou a mulher e um bebê lá em Gandu, Marinho Santos. Repercussão também em todo o estado da Bahia. E a gente tem combatido isso, né? A violência contra a mulher está gigantesca, está assustador na Bahia. São 6 horas 10 minutos, 6 e 10. Nosso programa está no ar, tem muita informação, participação ao vivo e, é claro, prestação de serviço.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia!
Tá na hora, hein? 6 e 11. Olha, um acidente nesta madrugada, inclusive por volta das 5h10, a equipe da Polícia Rodoviária Estadual estava no local, o guincho também já se dirigindo ao local, uma ambulância, aí a gente alerta para o perigo de animal solto na pista. Uma ambulância no município de Una, Marinho Santos, à frente totalmente destruída, o cavalo morto no chão, e a gente fica a se perguntar, né? A responsabilidade de quem desta situação, Marinho Santos?
E ontem, por volta de meia-noite, retornando da cidade de Uruçuca, nós nos deparamos com 4 animais soltos na pista antes, você vindo de Uruçuca, antes da entrada do distrito de Banco do Pedro e de Castelo Novo ali, 4 animais,
bovinos. 4 vacas ali, quatro
vacas. Vaca, né? Bois,
novilha. Perigo, né? Você vê o motorista que vem em alta velocidade.
Neblina.
Muita neblina, aquele trecho ali com neblina.
Estávamos cobertos pela neblina.
Neblina.
A visão nossa era, né?
Roberto
Scarpita, que estava no piloto, Scarpita que estava dirigindo, e eu imaginei, meu Deus do céu, Deus no comando, porque se Marinho Santos vem no comando, eu já vinha chutando mais, é? E aí poderia ter causado,
sabe,
correndo
que
mais, violência... né? Você é mais cauteloso, é. Eu assumo de público, você é mais cauteloso do que eu no volante. É,
e essa questão aí de animais soltos na pista, vários acidentes já foram registrados, né? E aí, quando passei agora pela manhã, ainda no local, lá o animal estendido, e a Polícia Rodoviária Estadual sinalizando a área, dando suporte, e o guincho se dirigindo para tirar a ambulância, Marinho Santos. Ficou com a frente totalmente destruída. A pancada foi muito grande. Próximo ali, o trevo do Cururupi, BA-001. Então, atenção, proprietário de animais. Vamos observar aí. Evitar deixar animal solto. É perigo. Animal solto é perigo. O animal ontem mesmo foi flagrado aí. Um vídeo circulando nas redes sociais, no canteiro da entrada do Cepos, Marinho Santos. Eu não tenho até se é o mesmo animal que foi caminhando, né? Ó, cavalgando dali até lá. Porque é lamentável isso. Imagina só. Perímetro urbano, gente. E uma estrada como aquela, a Elza do Suca.
No volante dessa ambulância estava um pai de família, trabalhador, que estava de repente trazendo também alguém
graças
doente.
Graças a Deus que não teve...
Vítima fatal.
Vítima fatal, mas um acidente que serve de alerta. Parabéns aí à equipe do Brito Júnior, à equipe da Polícia Rodoviária Estadual do plantão, a turma do guincho que também já se deslocou até o local. Agora, aproveitar esse gancho aqui que eu tô falando de guincho, eu queria chamar a atenção da Sutrans. Atenção, Sutrans! Alô, George! Caminhão quebrou ontem por volta das 14 horas, cabeceira do aeroporto já chamada, na curva, Marinho Santos. Você sai da 13 de maio para pegar ali o muro do aeroporto e seguir Zona Sul. Caminhão carregado de bloco, quebrado, desde ontem às 14 horas. Quer dizer, perigo. Daqui a pouco vai começar o horário do fluxo. Como é que vai ser? Tá tendo aquela obra na 13 de maio. Será que a prefeitura de Ilhéus não tem convênio com o guincho, não pode resolver aquele problema, Marinho Santos? Vai deixar o caminhão lá parado, né? Ó, ontem 14 horas. Ontem 14 horas, caminhão carregado de bloco tá lá. Chamar atenção pra você que tá indo no sentido Zona Sul. Tem um caminhão quebrado na curva do aeroporto, meus amigos e amigas, ouvintes desse programa. Uma cidade como Ilhéus, uma via movimentadíssima como aquela, deixar... E aí embola tudo, Marinho Santos. Aí tem aquele motorista irresponsável que também... não presta atenção, e aí não dá passagem para quem vem da Ponte Nova. Fica difícil, viu? O trânsito em Ilhéus está complicado, a gente precisa chamar a atenção das autoridades do trânsito para resolver esse problema, viu?
E acordar os nossos amigos do Cominho, aqueles que perderam as casas durante o incêndio que ocorreu no local. Tropa de Elite também tem um trabalho social, nós temos... um trabalho social, e hoje, daqui a pouquinho, por volta das 8 horas, quando terminar o programa, nós estaremos nos deslocando até o Cominho, na Barra de Itaipe, em Ilhéus, onde iremos levar nada mais, nada menos do que 5 camas. Agradecendo aos nossos amigos, aos nossos parceiros, o pai Toninho, que foi o primeiro que tomou a iniciativa, o Zé Mascate, que também vai estar conosco também nesta caminhada daqui a pouquinho, o Manuel Cearense, que também proporcionou também uma das camas e vai levar com o Tropa de Elite, o Lourinho Nogueira, da Pavintec, o Grupo F Nogueira, o Niltinho Nogueira, o Fabrício e também o Fábio, ainda o Gilmar Sodré, o Liquinha, o Gilmar Sodré, que nos vai encaminhar junto com Tropa de Elite, as camas. E Seu Luiz está lá no Barra Mares, com um sorriso estampado no rosto, e feliz da vida com a ação do Tropa de Elite.
Compromisso social, Marinho Santos e a Rádio Gabriela FM, junto com o programa, a gente, né, teve lá, visitamos, ouvimos, e buscamos nossos parceiros aí para amenizar o sofrimento daquele povo, né?
Falar que o Betinho, nosso motorista, também está acionado, e o Marcos Quiabo também
e
vai
amanhã,
com Tropa de Elite.
Amanhã estaremos visitando a comunidade da Lagoa Encantada. Em toda quinta-feira, o Tropa de Elite está indo numa comunidade aí. Semana passada estivemos em Banco Central, retrasada lá no Santo Antônio. E amanhã, quinta-feira, é a vez da Lagoa Encantada receber o Tropa de Elite ao vivo, né?
Já agradecendo o Gilson de Xera, o nosso Joca, a nossa amiga Vera, aí da Lagoa Encantada, a dona Mundinha, dona Raimunda, amanhã dona nós
Raimunda.
Vamos conhecer, né, dona Raimunda amanhã,
dona
ao
Raimunda.
Vivo.
Bom, tá pintando o tempo e a temperatura, rapaz, já tinha esquecido de trazer aqui, viu?
Como vai o tempo e a temperatura?
Olha, hoje nós temos um tempo com 19 graus centígrados marcando os termômetros aqui no Alto Bela Vista, na rodovia Ilhéus Itabuna, parcialmente nublado, uma neblinazinha, né, caindo nesse início de manhã, seu Marinho Santos. Bom, informação aqui, vacinação, pessoas de 30 a 34 anos vão receber a vacina contra a Covid-19, isso mesmo, viu? A Prefeitura de Ilhéus estará realizando a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com idade entre 30 e 34 anos. A imunização ocorrerá na loja maçônica Regeneração Subaiana, no centro, ali próximo à Igreja São Jorge, né? A pracinha Rui Barbosa ali, no colégio da professora Horizontina Conceição, lá no Hernani Sá. Então tem dois pontos, né? Dois pontos aqui. Nós temos a loja maçônica, pertinho da Emprestacred ali, viu? Aproveita aí e vai lá pegar um dinheirinho emprestado. Dinheirinho! Loja maçônica, Regeneração Subaiana no centro, próxima pracinha dos namorados, como a turma também chama ali, viu? E no colégio Horizontina Conceição, no bairro Hernani Sá. Horários das 16 às 19 horas, ou enquanto durar o estoque da vacina, viu? A Secretaria de Saúde informa que as doses serão exclusivas para a faixa etária mencionada. Se você tem de 30, 34 anos. Então, né, não pode chegar lá, eu tenho 28, eu vou completar 30. Não pode. De 30 e 34 anos. O público deve apresentar CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, caso possua. Então, vacinação, primeira dose contra a Covid-19, hoje, dia 28, das 4 às 19 horas. Vamos no zap da moral para quem dá moral pra gente. Daqui a pouquinho, bate-papo aí, o Tropa de Elite. Ontem foi café com política, né, Marinho Santos? Com o Paulo Azzi, deputado federal Paulo Azzi, presidente do Diretório Estadual do Democratas.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Tropa de Elite, manda um alô abençoado para os amigos do trabalho aqui, ó, Madeireira, Malaguti, aí, Mestre Inês, sempre ligado com a gente, um abraço. Frank do Carvão na Conquista, a Kátia do Nossa Senhora da Vitória, bom dia. Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, eu sou o Alex, eu sou contra as voltas às aulas, viu? O Rui quer que o pobre morra mesmo, viu? Meu Deus do céu, é danado, viu? Dividindo ainda, Marinho Santos. Essa opinião aí das pessoas em relação ao retorno às aulas, viu? Olha, ontem a gente conheceu o Pé na Cova, lá de Uruçuca, rapaz, motorista da saúde, Pé na Cova. Olha, Escarpita e Marinho Santos, aqui é Cosme do Acuípe do Meio, mando alô aí pra todos que estão ligados aí na Gabriela FM. Cici, a minha esposa, é Tuta, Roseli, Zig, Vado, Leide, Erenildo e Creuza. Marinho Santos e Escarpita, já tô ligado aqui no programa maravilhoso. Manda meu alô aí, viu, irmã Tânia, o João Carlos, Damião, Osmar, Eliane, todos ligados no Tropa de Elite. Newton César, aquele abraço. Olha, bom dia, aqui é Ramilson, do Nelson Costa. Pessoal que tá fazendo a roçagem sentido a Ponte Nova não usa nenhuma proteção, viu? As pedras batem nos pedestres, é muito perigoso. Atenção, João Aquino! Atenção, João Aquino, orientar a turma aí, João Aquino, nessa frente de trabalho que tá fazendo aquela limpeza do canteiro ali. Nenhuma proteção. Marlene, lá de Quaraci, alô Marlene, bom dia para você, Marlene. Nicô, aquele abraço para você, Nicô. Olha, a comunidade do Rio de Janeiro, Marinho Santos, comemora 487 anos com a festa memorial aí, a Santa, né? É, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E para fechar essa rodada aqui, né, o nosso querido ouvinte Ariel, ele tá mandando uma mensagem. Olha, aniversário do paizão dele, né? Ele tá aqui, olha, Tropa de Elite, bom dia. Eu queria dar uns parabéns especial pro meu pai, que é ouvinte do programa também. Que Deus abençoe, né? o pai dele, que Deus dê muita saúde, alegria, amor, paz. Ele está dizendo aqui, olha, eu tenho muito orgulho de ser seu filho, viu, pai? Porque eu sei que o senhor fez, né, tudo para criar os filhos, né, os irmãos, trabalhando na zona rural, a luta. Que hoje seja o melhor dia que o senhor tenha, viu? Um abraço, meu pai. Josué é o pai aí do nosso querido Ariel. Ê, danado, viu? Parabéns, 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 viu? Todos aniversariantes de hoje, né, Marinho Santos?
Muita gente aniversariando hoje. Eu quero aproveitar, Scarpita, para mandar um abraço. Ele que é ouvinte do programa Tropa de Elite. Nada mais, nada menos do que o Eri. Eri, que foi 7 vezes vereador, 7 mandatos de vereador na cidade de Uruçuca, é ouvinte do Tropa de Elite, ele que atende e que aconchega tão muito bem os moradores que são desassistidos por Ilhéus, ali no distrito de Banco do Pedro. O Eri, que é fã do Tropa de Elite e que, quando não pôde ser candidato, em 3 semanas das eleições, lançou a irmã, a Liliane, a Lili, e Lili hoje é vereadora lá no município de Uruçuca.
Um abração aí, Eri, viu?
Você gostou do bate-papo
com ele? Contou um pouquinho da história ontem,
você,
né?
Você gostou, rapaz, do bate-papo com
muito
ele,
legal,
né?
Primeira participação ao vivo, vamos lá pra Zona Sul. Alô, alô, bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo aí, a vocês aí do Tropa de Elite.
Quem tá falando?
Zene, do bairro São Francisco.
Zene, bairro São Francisco. Um abraço para todos aí. Legal, curtindo a gente. E ligou pro nosso programa por quê, Zene?
E hoje eu faço 52 anos, né?
Seu aniversário hoje. Mais um aniversariante de hoje, dia 28, hein?
Mas eu liguei para falar aí sobre a internet do posto aqui, Hernani Chá, que não foi paga, né? Então tá sem internet. Começa a remarcação todo mês, é isso. Fora também a medicação que está faltando, tanto na farmácia municipal quanto nas farmácias do posto, né? Você vê a dipirona de 500. Eu liguei para vocês tem um tempo falando sobre isso e até hoje não chegou a dipirona de 500 aqui no posto de Aranjuá.
Que absurdo.
Medicamento também da colesterol. Pressão alta e diabetes também está faltando. Agora eu não sei para onde foi esses 12 milhões para investir na saúde que o governo federal mandou. Até hoje eu não sei. E faltando tudo, tudo.
Questionar e perguntar não ofende, né, Zete?
Não ofende, não.
É verdade.
Eu quero mandar um abraço também para a família de Magal aí, aqui na Zona Sul, todo mundo, um abraço.
Beleza,
Zé. E um abraço para vocês todos aí, também todos os aniversariantes de hoje.
Valeu,
e
parabéns.
O prefeito de Ilhéus é Rui Costa. É só Rui Costa que faz.
Valeu, Zé.
O prefeito de Ilhéus é Rui Costa. Ah, eu queria também aproveitar e falar para as pessoas que tá indo reclamar na televisão, nas rádios, em falta de medicamento, né, de pessoas que têm até, como é que é o nome, epilepsia, convulsão, crianças, idosos, que não está tendo fralda. Gente, você liga para 136, ouvidoria do Ministério da Saúde. Num instante o medicamento aparece.
Mandou ver.
Um beijo.
Um abraço. Obrigado. Parabéns.
Obrigado, meu querido.
Ai, ai, você viu aí, né, Marinho Santos?
Parabéns pra ela, Zene.
Zene. Zene.
É Zene.
Zene.
É, parabéns
Zona
pra você,
Sul da cidade
viu,
de Deus. Um abraço.
Vai
Vamos
ter
lá.
Bolo hoje lá, né,
Scarpita? Tem bolo hoje, um bocado de lugar.
Sabe onde tem bolo também? Sambaituba. O Raimundo, aquele motorista aposentado da prefeitura, torcedor do Flamengo, morador da rua Santa Mônica, lá em Sambaituba, é aniversariante do dia de hoje. O Raimundo vai ter bolo em Sambaituba, na rua Santa Mônica.
Bacana.
Parabéns.
Parabéns aí pro Raimundo. Parabéns, parabéns, parabéns. Bom, vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação, seu Marinho Santos. A polícia, então, rapidinho, elucidou esse homicídio lá da Litorânea Norte, né? O núcleo de homicídio agiu rápido e apresentou na delegacia de polícia o Leonardo da Silva Oliveira, 33 anos, com passagens por furto, furto qualificado e violência doméstica. O Leonardo, ele foi preso em flagrante, confessou que matou, rapaz, matou o Vinícius, vulgo Zoião. É, estavam por volta das 19 horas na Litorânea Norte.
Ele relatou em depoimento ao delegado de plantão que há alguns meses a vítima, Vinícius do Nascimento, o Zoião, teria entrado em luta corporal com ele no centro de Ilhéus e, como consequência, ele ficou lesionado no rosto e com uma faca. E aí ele pegou uma faca, foi na Litorânea Norte, avistou o Vinícius, o Zoião, dentro de um bar, momento em que ele se aproximou, desferiu um golpe certeiro no pescoço da vítima, que ainda saiu correndo e pedindo por socorro, mas veio a óbito em frente à unidade móvel, à unidade do SAMU, na Litorânea Norte, no bairro do Malhado, em Ilhéus.
Tá na hora! 6h28, o primeiro giro regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia!
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui do programa Tropa de Elite. Matheus Santos chegando hoje com informações. Olha só, Robertinho Scarpita, segundo o portal de notícias e Chocolate, um grave acidente na BA 262 em Uruçuca aconteceu na manhã de ontem, terça-feira, dia 27 de julho. O acidente na BA 262 em Uruçuca, próximo ao ponto da Serraria. Um senhor, cujo nome ainda não foi averiguado por a equipe do Chocolate, foi atropelado por uma carreta que, segundo as informações, seguiu viagem sem prestar socorro. O SAMU foi acionado e a vítima foi levada para o hospital. Logo mais teve informações e, de acordo com as informações postas no comentário, se trata de um senhor conhecido por Neres, morador do Nova Esperança e irmão de Nilton da Fazenda Poli. Qualquer informação será trazida aqui no programa Tropa de Elite. Matheus Santos para o programa Tropa de Elite na Gabriela FM. Bom dia, amigos!
Agora são 6 horas e 29 minutos. 6h29. Atenção, atenção, você de Uruçuca e você do assentamento Frei Vantuí. Olha, daqui a pouquinho um grande evento aí, em frente ao estádio Ferreirão, em Uruçuca, a partir das 8 horas, você fica ligado aí, ó.
São vários assentamentos, viu, Marinho Santos? Não é só o Frei Vantuí, não. São vários assentados da região que vão participar desse evento.
INCRA e Prefeitura de Uruçuca, daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho, logo após o intervalo, fica ligado, hein? O presidente do Democratas Bahia, na Bahia, o deputado federal Paulo Aze, ele fala daqui a pouco no Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta.
Tamo de volta!
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Até às 8 para você, oferecimento em Prestacred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF 9 Mistura.
Tropa de Elite.
Tá na hora, 6h33. Olha, daqui a pouquinho a gente convoca Edenildo Braga, viu? O Brasil, né? O Matheus Cunha marcou, mas o Brasil e a Arábia Saudita vão empatando o Marinho Santos. Jogos, né? Da Olimpíada 2020. Pessoal, é 2020, porque a Olimpíada estava marcada para o ano passado, né? Mas devido à pandemia foi transferida aí, só está sendo realizada em 2021. Bom, são 6h34 agora, 6h34. Venha com a notícia, Marinho Santos, e já já, logo depois, a gente vai conferir esse bate-papo que o Tropa de Elite teve com o presidente do Diretório Estadual do Democratas, deputado federal Paulo Aze, que está na região. Microfone 1, eu aperto play e aviso.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 34 minutos. Olha, conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia acataram denúncia contra o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, em razão de irregularidades na contratação direta por dispensa de licitação da empresa CTA Empreendimentos em 2019, relacionado à coleta de resíduos sólidos, o lixo. Custo inicial do contrato ficou estabelecido em 3,6 milhões. A decisão foi tomada na sessão da última terça-feira, dia 27. O relator do processo determinou a formulação de representação ao Ministério Público Estadual para que seja apurada a prática de ato de improbidade administrativa pelo prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre. Os conselheiros do Tribunal de Contas dos municípios também aprovaram a determinação de ressarcimento aos cofres do município a quantia de R$ 344 mil com recursos pessoais diante da constatação de pagamento a maior ao prestador de serviço. O prefeito ainda foi penalizado com uma multa no valor de R$ 20 mil. A denúncia foi apresentada pelo então vereador, o Macrise, do PT, Partido dos Trabalhadores, que se opôs à contratação da empresa. Segundo ele, a partir de uma emergência fabricada, o Macrise afirmou que a contratação por meio de dispensa de licitação foi baseada em decreto de estado de emergência no município, após encerramento amigável do contrato anteriormente vigente. Além disso, a contratação direta por emergência gerou sucessivos termos aditivos cujas datas indicam a superação de prazo máximo de 180 dias estabelecido. Então aí o que comprova a extrapolação do prazo legal.
A gente tem falado aqui no programa isso. Tropa de Elite tem cobrado aqui esse contrato emergencial que tem sido empurrado com a barriga. Não se faz uma licitação. Outra coisa, Marinho Santos, é importante ressaltar que os atuais vereadores também podem averiguar, você viu aí essa notícia, né? É resultado da gestão passada. O ex-vereador Macrise está no site do TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, essa matéria. Prefeito de Ilhéus sofre representação do Ministério Público Estadual. Então cabe aos vereadores, aos atuais vereadores aí, pegar e averiguar esse contrato. A CTA tem um padrinho muito forte em Ilhéus. A gente precisa descobrir quem é esse dindo da CTA, seu Marinho Santos. Você tem curiosidade ou não de saber quem é esse?
Claro que tenho.
Precisa saber quem é esse padrinho.
Tem um detalhe, Scarpita, essa decisão do Tribunal de Contas dos Municípios, cabe recurso.
Sim, sim, sim. A ampla defesa aí, direito assegurado. O programa também abre espaço aí para o prefeito, a assessoria de comunicação, caso queira também se manifestar diante dos fatos. Bom, vamos trazer agora aí esse bate-papo seu com você e eu, rapaz. Marinho Santos Scarpita com o deputado Paulo Aze.
Ping-pong do Tropa de Elite.
Vamos ver aqui, vamos trazer então esse ping-pong aí do Tropa de Elite com o Paulo Aze. Né? Vamos lá? Seu Marinho Santos. Deixa eu preparar tudo aqui, rapaz. Ai, 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 viu?
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 38 minutos, 6h38. E daqui a pouquinho, o prefeito de Itacaré apresentou na Condé documentos para a pavimentação da concha.
Bom dia. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, amigos da Gabriela FM que acompanham o programa Tropa de Elite. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Nessa visita nossa à região, vamos a Ibicaraí, vamos a Uruçuca, conversar com os amigos, as lideranças políticas, os prefeitos, a prefeita Mona Lisa, o prefeito Moacir Leite. Vamos fazer também uma visita a amigos em Itabuna, aqui em Ilhéus, vamos visitar um assentamento do INCRA. Estamos aqui também acompanhados pelo superintendente do INCRA, doutor Paulo, que vai anunciar algumas medidas para esses assentamentos, enfim. Uma oportunidade de rever os diversos amigos que temos aqui na região sul do estado.
E tá, Uruçuca levantando sempre a bandeira, prefeito Moacir Leite, do deputado federal Paulo Aze, aqui na região.
Olha, Maria, eu tenho uma relação e uma gratidão muito grande com o município de Uruçuca. Lá nas últimas duas eleições eu tive votações que foram fundamentais para a minha eleição e reeleição como deputado federal. E a maneira que a gente tem de pagar por isso, de retribuir esse carinho e essa atenção, é trabalhando em benefício do município, buscando recursos para ajudar na administração do meu querido amigo, prefeito Moacir, que realiza uma grande administração e que por isso mesmo foi reeleito com uma vitória histórica no município. O povo reconheceu o seu trabalho, reconheceu a sua dedicação, e ele é um sujeito, primeiro, me dá muito trabalho. Eu nunca vi um prefeito tão pidão como o prefeito Moacir, mas ele é um incansável. Ele se reelegeu e no dia seguinte já estava conosco fazendo novos planos, solicitando novos projetos. E essa é a função do prefeito, essa é a função do deputado, trabalhar servindo a população para melhorar a qualidade de vida daqueles que moram em Uruçuca e que confiaram o seu voto no prefeito Moacir e todo o seu grupo político.
E parabéns, deputado, por aquela gigante escola construída, está prestes a ser inaugurada em Serra Grande, com o apoio do deputado Paulo Aze e mais um pedido do prefeito Moacir Leite.
Olha, Marinho, aquela escola que vai ser um marco, não só para Uruçuca, não só para a Bahia, mas para o Brasil inteiro. É uma escola que tem todos os equipamentos para se tornar a escola mais moderna de todo o Brasil. Vai servir de exemplo e de o seu projeto de base para um amplo projeto educacional que está sendo estudado pelo Ministério da Educação. Isso foi uma articulação feita pelo prefeito Moacir há muito tempo atrás, conversando e dialogando com entidades do terceiro setor, organizações não governamentais que prepararam aquele projeto, um projeto de uma escola autossustentável, com uma relação de todas as classes das crianças, desde creche, à escola, ensino fundamental, e que vai ser uma experiência que eu tenho certeza que será um marco, não só, como disse, para Serra Grande e Uruçuca, mas para todos os municípios de todo o Brasil que precisam efetivamente ter educação como uma prioridade absoluta dos governantes. E aí você tendo um equipamento de porte que se iguala às melhores escolas privadas que existem em nosso país, dando atenção e qualificando os profissionais da área de educação, os professores, é que nós podemos conseguir dar um salto no desenvolvimento do nosso país.
O Partido Democratas hoje está organizado e, por certo, vence as eleições ao governo do estado, deputado Paulo Aze?
Olha, nós estamos nesse momento, eu como presidente estadual tenho essa responsabilidade de preparar o partido para esse enfrentamento que ocorrerá nas eleições do próximo ano. Nós estamos exatamente nessa fase agora, claro, ainda com os cuidados necessários em função da pandemia, mas fazendo articulações para definir os palanques em cada um dos 417 municípios do estado, os palanques que serão os palanques de apoio à candidatura do ex-prefeito Salvador Assemi Neto ao governo da Bahia. E nós estamos, assim, muito confiantes no resultado dessas eleições. É claro, não existe eleição fácil, não existe eleição ganha, mas nós, pela qualidade do nosso candidato e por tudo que ele representa de modernização, de competência, de preparo e de experiência, apesar de ser ainda um político com 43 anos, mas por tudo aquilo que ele fez em Salvador nos seus 8 anos de administração, eu não tenho dúvida que será eleito governador da Bahia e será o maior governador da história do nosso estado. O nosso projeto, Marinho, representa o diálogo com o futuro, ao contrário, não é, do nosso adversário, que tudo indica será o ex-governador Wagner do PT, que representa o passado. Na realidade, essa pré-candidatura colocada do PT atende apenas ao projeto de poder do PT, que ao longo desses 16 anos à frente do governo da Bahia não soube se renovar, não soube renovar os seus quadros. E aí volta buscando o ex-governador, que hoje inclusive é senador da República, para ser o seu candidato. Então vai ser a disputa do passado com o presente. E eu não, do passado com o presente e com o futuro. Futuro representado pela candidatura de Assemi Neto e que todos nós temos uma enorme confiança de que será vencedor das eleições do próximo ano.
Deputado Paulo Aze, a gente tem acompanhado o crescimento e ampliação dessa base, né, aqui na região. O senhor já tem um eleitorado garantido em Uruçuca e agora vem recebendo apoio de importantes lideranças, Ilhéus e Itabuna. O que isso representa para a nossa região? A região vai ser ampliado com emendas lá em Brasília?
Olha, Robertinho, esse é o nosso desejo, o nosso objetivo. A gente tem feito aqui uma série de conversas com lideranças políticas aqui de Ilhéus, de Itabuna, no sentido de colocar o nosso mandato à disposição dessa luta, que não deve ser a luta de apenas uma pessoa, mas de todas as lideranças políticas da Bahia. Essa, sem dúvida nenhuma, das principais regiões do estado da Bahia, teve um papel fundamental no desenvolvimento econômico do nosso estado, e que por isso mesmo precisa ter de todos os governantes a atenção, não é, e a responsabilidade para fazer com que essa região, que tem Ilhéus e Itabuna como seus principais municípios, voltem a ter o protagonismo que tiveram no passado. A gente observa já uma melhoria na qualidade da produção da lavoura cacaueira, com incentivo à produtividade. Agora mesmo você veja que até os assentamentos do INCRA, num programa inovador do governo federal, terão recursos liberados para o combate à lavoura de bruxa, num trabalho que terá todo o acompanhamento técnico. Eu acho que é isso, investindo na produtividade, na qualificação, na assistência técnica, é que nós podemos fazer com que essa região volte a ser um polo na sua atividade agrícola, especialmente com cacau, mas claro, procurando diversificar a economia, buscar outras atividades que possam também gerar emprego, gerar renda, e sem esquecer do turismo, que é hoje uma importante atividade econômica, e que Ilhéus, pelas belezas naturais que tem, por toda essa região, as cidades de toda essa microrregião, pela extensa via costeira que tem, precisa efetivamente ser melhor aproveitado. E aí é uma crítica que faço ao governo da Bahia, que infelizmente esqueceu do turismo em todo o estado, e a gente que conhece isso sabe a importância do turismo, quanto ele pode gerar, né, de emprego, o quanto ele pode aumentar a renda das pessoas. E é por isso que nas conversas que sempre tenho, Robertinho, com a Semi Neto, ele tem sido assim muito consciente que, eleito governador, vai precisar ter uma atenção especial como governador do estado, como liderança maior, para fazer com que o turismo possa ser também uma importante atividade econômica da Bahia, especialmente de toda essa região, especificamente de Ilhéus, Itacaré, né, Una, Canavieiras, que tem aí toda essa faixa de litoral, e claro, Serra Grande, que a gente sabe do carinho especial que a gente tem com ela, do esforço que o prefeito Moacir tem feito. Mas agora estamos inclusive estudando um projeto para ligar o distrito à sede do município, uma estrada asfaltada, é claro, uma obra que envolve recursos vultosos, que precisa ter a parceria de outros organismos na esfera governamental, mas a gente tem que começar o trabalho, e já iniciamos esse trabalho. E Serra Grande, pelo potencial que tem na sua atividade econômica, o turismo, precisa estar também inserido em todo esse contexto de fortalecimento dessa importante atividade, que acho, ao lado da atividade da agricultura, tendo o cacau pela frente, pode efetivamente consolidar essa região como uma das principais regiões econômicas de todo o estado da Bahia.
Deputado Paulo Aze, Valderico Júnior foi o segundo mais votado para prefeito em Ilhéus. O Democratas aposta no jovem político?
Olha, primeiro, para agradecer a oportunidade, deixar aqui o meu abraço a Valderico Júnior. Ele que representou o partido aqui de forma magnífica, teve um excelente desempenho, fez uma campanha limpa, uma campanha propositiva. Ele que está iniciando a sua carreira como político, um jovem empresário, homem de bem, preparado, correto, e que orgulha o nosso partido em tê-lo entre os seus filiados. Valderico, sem sombra de dúvida, será convocado pelo nosso partido para que ele venha desempenhar novas funções no futuro próximo. Ele tem um amor especial por Ilhéus, deseja muito trabalhar por essa terra, e todos nós estaremos ao lado dele para ajudá-lo nos projetos futuros que ele, sem dúvida nenhuma, vai escolher, né, para continuar dando a sua contribuição como homem público em benefício dessa terra. E, portanto, a gente considera que ele teve uma participação muito bonita na eleição, marcou a sua posição, levou a sua mensagem, como disse, fazendo uma campanha propositiva e limpa, que, por certo, plantou uma semente que em pouco tempo dará belos frutos à cidade de Ilhéus.
Deputado Paulo Aze, para a gente finalizar, qual a sua mensagem aos ouvintes, à população, principalmente de Uruçuca, Serra Grande, Ilhéus, região Cacaueira?
Olha, a mensagem de otimismo, é claro, torcendo muito para que nós possamos nos livrar definitivamente dessa pandemia, esse mal que afetou a todos, que teve uma enorme repercussão na vida das pessoas. Foram milhares de pessoas que perderam a vida, e aqui eu quero trazer a minha palavra de solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Torcer para que efetivamente ela passe definitivamente, que todos nós possamos voltar a ter uma vida normal, que as pessoas possam, né, estar juntas mais uma vez, se confraternizando, né, naquele jeito que só o baiano tem, não é, de abraçar, de apertar a mão, de estar perto um do outro. E a partir daí a gente poder voltar, né, a fazer as ações, tomar as providências para que o nosso estado, especialmente essa região, que, como disse, é de fundamental importância para a Bahia, possa voltar aos trilhos do desenvolvimento econômico, da procura incessante pela melhoria da qualidade de vida, especialmente daqueles que mais precisam. Eu quero aqui agradecer a você, Marinho, a você e a Robertinho, por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês e, ao mesmo tempo, me colocar aí à disposição para que sempre que vocês nos convocarem, estarmos aqui juntos, conversando sobre os problemas aqui da região sul e buscando junto alternativa de soluções para o bem, né, de Uruçuca, de Ilhéus, de Itabuna, de toda essa região da Bahia e do Brasil. Muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade. Um bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 51 minutos. Agora vamos convocar ele, Edenildo Braga.
É hora do futebol no Tropa de Elite, tá pintando.
Bola dentro.
Bom dia, Edenildo Braga. Será que o Brasil já marcou, rapaz?
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral. Comercial Boa Ideia tem carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões. Praça 15 de novembro, Centro de Uruçuca. Vitória e Grêmio se enfrentaram na noite desta terça-feira no Barradão pela primeira rodada das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o futebol defensivo, o Leão foi superado pelo tricolor gaúcho por 3-0. Os gols que colocaram o Grêmio em vantagem nas eliminatórias foram marcados por Ricardinho aos 30 minutos da primeira etapa e Luiz Fernando, que aproveitou o erro na saída de bola do Leão no início do segundo tempo. No final do jogo, Diogo Barbosa marcou o terceiro. O Vitória volta a campo neste sábado, dia 31. O rubro-negro recebe o Avaí. O duelo vai acontecer às 4:30 da tarde no Barradão pela Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Brasil venceu a Zâmbia por 1-0 pela terceira rodada da fase de grupos do futebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio. O gol foi marcado por Andressa Alves em cobrança de falta no primeiro tempo. Agora é mata-mata. O adversário das quartas de final será o Canadá, segundo lugar do grupo E. O duelo será nesta sexta-feira. A bola rolou ontem no Campeonato Brasileiro na sua Série B. Tivemos a vitória do Botafogo frente à equipe do CSA por 2-0. Na Copa do Brasil, Criciúma 2, Fluminense 1, confirmando vitória 0, Grêmio 3. Teremos hoje Copa do Brasil, Atlético do Paraná e Atlético de Goiás, Santos e Juazeirense, Atlético Mineiro e Bahia, São Paulo e Vasco da Gama. Na Série B, teremos apenas um jogo. O Avaí recebe a equipe do Remo. São as informações esportivas em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral. Comercial Boa Ideia tem carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro de Uruçu, que eu falei, comercial, boa ideia. Edenildo Braga, com as informações esportivas na manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Um abraço, Robertinho Scarpita. Um abraço, Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite. Forte abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Danilo Braga. E o Brasil vai vencendo, e o seu Marinho Santos e Charles já marcou dele. Agora 3-1 pro Brasil, viu? Amanhã tem mais.
Bola dentro.
E logo mais 18 horas tem Gabriela Esportiva com o nosso queridíssimo e campeoníssimo Zé Maria. Vamos no zap da moral pra quem namorou pra gente daqui a pouquinho, ao vivo nos estúdios. Gabriela FM, deputado federal pelo Democratas, Leulo Manto Júnior, deputado que levanta a bandeira do cacau, hein? Daqui a pouquinho aqui no Tropa pra falar com o povo. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Eu queria saber sobre o kit escolar no município de Ilhéus. Eu não tenho a informação que eu tenho. É de uma licitação, né? Para trazer esses alimentos aí para serem distribuídos, viu? Marinho Santos Scarpita, por favor, pede pro prefeito aí tirar a venda dos olhos. Está um matagal danado na ponte de Jorge Amado. Rapaz, o pessoal começou a limpar, viu? Tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Começaram a limpar. A gente falou aqui. Pedro Matos, lá do Mamuã, aquele abraço para você, tá ligado com a gente? Mandou um jornalzão aqui, viu, rapaz? Daqui a pouco a gente lê. Otto na Barra, um abraço para você, Marinho Santos Scarpita. Olha, sindicato na porta aqui da EMPA, viu? Porto Sul. Pessoal da EMPA aí, o pessoal tá desafiando os trabalhadores, viu, gente? Meu Deus do céu. Olha, Marinho Santos Scarpita, eu sou Tereza do Ribeirão Branco. Queria parabenizar aí a minha sobrinha Larissa, ela mora no Nelson Costa, tá completando mais um ano de vida. Miúdo de Vila Cachoeira, aquele abraço pra você. Joilson tá lá em São Paulo acompanhando a gente pelo aplicativo. Antônio Carlos, também ligado com a gente. É o Miúdo, rapaz, de Vila Cachoeira. Marinho Santos Scarpita, não esquece do alô da gente não. O Abdon, gerente aí, Casa Mais Fácil, também sempre ligado com a gente. Deus ilumine cada um de vocês dois, também você, Odília. Nossa querida Otacília, no Centro de Assistência Renal, também curtindo Tropa de Elite. Olha, Marinho Santos, sobre os animais aí na estrada, no mesmo local do acidente do Cururu, dois cavalos ainda circulando na pista. A informação que a gente trouxe de primeira e com exclusividade é um cavalo que provocou um acidente com ambulância do município de Una, né? A informação chega agora. Mais dois cavalos circulando na pista. Atenção, atenção aí. Alô, Espirro da Barra, aquele abraço pra você. Polícia Rodoviária Estadual, Marinho Santos, tem que, ó, chegar com aquele talão que bota um carbonozinho no baixo e, ó, não tem jeito. Olha pra gente, vamos faturar, né? Vamos faturar, a gente vai pro rápido intervalo comercial. A UESC é a maior invenção da região Grapiúna, vibrou aí o reitor, o professor Alessandro Fernandes de Santana. Ele recebeu o diploma de honra ao mérito. O reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz celebrou a origem da instituição em Itabuna. Ele, inclusive, foi entrevistado aqui no nosso programa, né? A UESC contabiliza aí 12 convênios firmados com a Prefeitura Municipal. A gente precisa fortalecer. A UESC precisa, né, estar inserida na questão das cidades da nossa região, onde a UESC faz essa cobertura ampla. É premiadíssima, e aqui a gente parabeniza aí a todos. Em nome do reitor aí, nosso querido Alessandro Fernandes de Santana, a gente parabeniza a todos, né, da UESC, que fazem a história da Universidade Estadual de Santa Cruz. A UESC foi classificada, né, em vários, agora mesmo, como melhor universidade da América Latina, um ranking espetacular. Daqui a pouquinho a gente volta. Já já então, Marinho Santos, Leulo Manto Júnior, né? Leulo Manto Júnior, deputado federal pelo Democratas, tem um mandato aí brilhante, uma relação muito forte com a nossa região. A gente vai falar de cacau, vai falar de investimentos, emendas para Ilhéus, o futuro da nossa Ilhéus. Então você não pode perder, de jeito nenhum. Até joia no oferecimento da Empresta Crédito, NP Materiais para Construção, Grupo SAF 9 Mistura. O Tropa de Elite está rolando. E para a galera do Cominho, hoje o Tropa de Elite vai estar fazendo a entrega das camas. Uma cama já foi entregue, nosso querido pai Toninho. E agora hoje, daqui a pouquinho, depois do programa, a gente vai estar entregando 4 camas box aí, através dos nossos parceiraços aí na comunidade do Cominho, hein?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Até às 8, prestação de serviço, utilidade pública, sua participação ao vivo.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Vamos juntinhos, hein?
Bom dia, bom dia.
Oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF 9 Misturas. São 7:08, tá pintando o nosso comentário, ó. Aplicação da segunda dose contra a Covid-19 em Ilhéus, nas unidades de saúde. E é importante, gente, nesse período de hoje, dia 28, até sábado, dia 31, somente a segunda dose será aplicada. A secretaria informando aqui, impreterivelmente, no período, a primeira dose não será aplicada nas unidades de saúde, somente a segunda dose. Então, pessoas com data de retorno marcada no cartão entre 28 e 31 de julho podem se dirigir aos pontos fixos para completar o esquema vacinal. Os postos estarão abertos para a oferta da segunda dose contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a segunda dose não será antecipada. As pessoas devem comparecer na data indicada no cartão, obedecendo ao intervalo necessário entre as duas aplicações. Então, se você está aí entre 28 e 31 de hoje até sábado, nos postos das unidades básicas de saúde, somente a aplicação da segunda dose. Vamos todo mundo vacinar, hein?
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos.
Agora são 7:09 na linda Princesa do Sul. Vou falar hoje da CEPLAC. CEPLAC criada em 20 de fevereiro de 1957, portanto, 64 anos, época em que a economia cacaueira atravessava uma grave crise, teve sua atuação nos seus primórdios centrada basicamente no apoio à cacauicultura. Desde a criação, a CEPLAC desenvolve atividades de pesquisa e extensão rural e ensino agrícola. A CEPLAC foi criada para atuar na área de ensino, pesquisa e extensão, capacitação e apoio ao desenvolvimento da cadeia produtiva do cacau. Além do sucateamento, a CEPLAC perdeu sua autonomia. Se tornou um departamento subordinado à Secretaria Executiva do MAPA, o Brasil, que já foi o segundo produtor mundial, concentra a maior parte das plantações na nossa região de Ilhéus, aqui na Bahia. E hoje nós precisamos de técnicos e o produtor está levando aquilo a duras penas. E nós não podemos trabalhar em nenhuma cultura neste país ou neste mundo nosso sem ter tecnologia. E a CEPLAC não faz concurso público há mais de 30 anos e reconhecemos a carência de técnicos para dar assistência nas lavouras de cacau em Ilhéus e também no Pará. No Pará, a falta de pessoal fica mais evidente com a política do órgão de distribuir sementes para os novos produtores. Sementes que equivalem à expansão anual de cacau por ano e que em grande parte se constituem em áreas novas, e áreas novas significam um produtor novo, sem experiência para plantar o cacau. Dados da CEPLAC mostram que o Pará produz 60 mil toneladas de cacau por ano. Uma plantação de cacau na Bahia rende, em média, 250 quilos por hectare. E no Pará, a produtividade é bem maior, podendo chegar a 1.000 quilos por hectare. Contribuem para isso a fertilidade do solo e o tipo de cacau nativo da Amazônia. Falando isto, eu falo inspirado em uma fazenda que visitei com Scarpita na última quinta-feira, no distrito de Banco Central, do nosso amigo Marcos Quiabo, E fruto baseado em uma conversa lá na fazenda com o Marcos, ao vivo, onde esteve o programa Tropa de Elite. Né? E é preocupante, porque não tem mais técnicos. É, estão, eles estão se... Os fazendeiros, os agricultores estão se fazendo do jeito que pode. São 7 horas e 13 minutos.
Brilhante comentário. 7 e 13 só pra gente conferir aqui, viu?
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
É, o Mario Santos disse, olha, Scarpetta, você vai ficar surpreso com o meu comentário. E a gente pega esse gancho, Mario Santos. Inclusive falar em Ceplac, né? Ceplac lembra cacau. A gente precisa, assim, oferecer, né, essa tecnologia, tudo que está aí sendo oferecido, né, em outros países. A gente precisa também oferecer para os cacauicultores e fortalecer. E a gente sabe da importância da nossa região para a Bahia e para o Brasil.
É, e naquela conversa lá com o Marcos Quiabo, lá no distrito de Banco Central, eu parei e fiquei olhando assim para mim. Eu disse, meu Deus, perdi tanto tempo. Eu poderia ser hoje um grande agricultor, poderia estar muito rico, mas eu estou muito bem, graças a Deus, fazendo rádio.
Radialista. Agora, outra questão do cacau que a gente vai abordar em programas, né, futuros aí, parece que tem uma panelinha que define o preço da arroba do cacau. Né? A arroba do cacau está tanto. A gente precisa acabar com isso também. Nós já estamos atentos a essa questão. As empresas que estão definindo o Mario Santos e a falta de união dos cacauicultores. É outro assunto também que a gente vai abordar.
É multinacional que boicota. O preço
boicota,
e faz o que quer com boicota, os agricultores.
Boicota. São 7h15, agora 7h15. Olha, ontem o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o DETRAN, divulgou novos prazos para condutores, registro de veículos novos e transferência de propriedade de veículos com todos os municípios baianos. O calendário passa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de agosto. Essa matéria está no nosso site, programatropadeelite.com.br. O DETRAN informou que, segundo a deliberação 230 do CONTRAN, a renovação da Carteira Nacional de Habilitação e Autorização para Conduzir Ciclomotor, vencidas entre 1º de fevereiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, passa a seguir o seguinte cronograma. Mês de vencimento. Quem teve aí a renovação da CNH vencida agora em fevereiro, tem até o dia 31 de agosto agora para fazer a renovação. Quem teve a CNH vencida nos meses de abril, março, abril e maio de 2020, tem até o dia 30 de setembro agora desse ano para fazer a renovação. Nascidos e vencidos, melhor dizendo, né? CNH vencidas entre junho, julho e agosto do ano passado, tem até 31 de outubro de 2021. Outubro e setembro de 2020, CNH vencidas, tem até 30 de novembro. Novembro e dezembro do ano passado, tem até 31 de dezembro de 2021. Aí janeiro, né, desse ano, quem venceu, tem até 31 de janeiro do ano que vem, fevereiro e assim subsequente, né, devido à pandemia. A norma também trata aí do registro de veículos, né, os carros zero quilômetros adquiridos entre 12 de fevereiro de 2021 e 1º de agosto, agora deverão ser registrados e licenciados até 31 de agosto para a transferência, é bom lembrar, né, de proprietário de veículos seminovos adquiridos entre 28 de janeiro e 1º de agosto, o prazo é até 30 de setembro. Tem que andar com a documentação em dia para não ter bronca, viu? 7h17 na Bahia, 7h17, aniversário de Itabuna. Marinho Santos, vem com a notícia, eu já vou trazer o Manuel Messias aqui, viu? E daqui a pouquinho, o deputado federal Leulo Manto Júnior será entrevistado ao vivo nos estúdios da Gabriela FM.
Olha, Scarpetta, cidade de Itacaré, o prefeito Antônio Dionísio, tá que tá, viu? Ele se reuniu com o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Condé, o José Gonçalves Trindade. Ele foi até Salvador para a entrega da documentação referente ao convênio visando a pavimentação das ruas do bairro da Concha. A obra foi solicitada pelo prefeito Antônio Dionísio, será realizada através de um convênio firmado entre a Condé e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul e será fundamental para incrementar cada vez mais o turismo de Itacaré. Então, durante a reunião, o prefeito Antônio Dionísio, ele falou da importância das obras para o desenvolvimento turístico de Itacaré, já que o local é um dos mais visitados pelos moradores e também pelos turistas, e onde estão concentradas muitas pousadas e outros empreendimentos. José Gonçalves Trindade, ele assegurou que está agilizando todo o processo para que as obras sejam iniciadas o mais breve possível, considerando que a reurbanização das ruas da Concha vai melhorar e muito o turismo da cidade de Itacaré. Quero mandar um abraço ao Largata. Largata está fazendo aniversário hoje, ali na Barra de Itaipe, na entrada do Centro Social Urbano. O Largata, que tem uma oficina de pintura e chaparia, vai receber o bolo de minha amiga Dorivalda, a mulher, esposa de Oliveira, a mãe do Washington e também do Bira. Então vai ter bolo na quadra da entrada do CSU, aniversário do meu amigo Largata Escarpita.
Largata, rapaz, eu conhecia Largatixa. Largata, um abraço pro Largata, viu? Vamos nessa! Vamos pra Itabuna agora. Esse Marinho Santos me inventa apelido pra esse povo, viu, rapaz? Manoel Messias, vem chegando mais um giro regional, a região inteira ligada aqui na 102.9, a maior audiência do Tchon do Sul e Extremo Sul da Bahia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manoel, aquele abraço e parabéns, Itabuna!
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Arouca Drinks, que tem mais de 10 anos no mercado e é especializada em drinks e coquetéis, com estrutura top para deixar o seu evento mais bonito e sofisticado. E atenção, você que reside em Ilhéus, Itabuna e em toda a região do Cacau, Arouca Drinks tem uma estrutura moderna e bartenders treinados para servir bem, animar seu evento e surpreender seus convidados. Ligue agora 73 98205 5364 e fale com Arouca Olinde. Vamos então, meus amigos, trazer informações aqui da cidade de Itabuna. E nesta quarta-feira, dia 28, é dia de nossa cidade, que completa 111 anos de emancipação política e administrativa. A programação que marca este grande dia é a seguinte: às 7h40 desta manhã, teremos ações cívicas com hasteamento de bandeiras e missa solene em ação de graças na Catedral de São José, celebrada pelo bispo diocesano Dom Carlos Alberto e o padre Giovanni Oliveira, pároco da Catedral, com a participação da Banda da Guarda Civil Municipal. Às 9h30 desta manhã, inauguração das novas instalações da Policlínica Municipal 2 de Julho, que agora irá se chamar Day Hospital, localizado na Avenida Zismaron, bairro Góis Camon. Às 10h30, haverá uma solenidade para inaugurar a requalificação do prédio, onde vai funcionar a reitoria da Universidade Federal do Sul da Bahia, na Praça José Bastos, no antigo Fórum Rui Barbosa, próximo à Praça Adame. Às 14h, no Teatro Candinha Dória, entrega de máquina agrícola com implementos para agricultura familiar e assinatura de ordem de entrega de 190 mil mudas de plantas. A partir das 15h, teremos uma série de inaugurações, requalificação do trecho da BR-101 até a Avenida Itajuípe, requalificação da Unidade de Saúde Roberto Santos e da primeira etapa do saneamento básico do canal de macrodrenagem no bairro Santo Antônio, além da assinatura da ordem de serviço da requalificação do trecho entre a rotatória da Avenida Roberto Santos até a Avenida Princesa Isabel, na Praça do Pedro Jerônimo. Às 18h30, haverá entrega da medalha à melhoria da entrada de Itabuna no trecho do viaduto do Hospital de Base até a primeira rótula do Centro Comercial, com nova sinalização, nova iluminação e modernização asfáltica. Às 19h, as comemorações pelos 111 anos de Itabuna serão encerradas hoje com o evento Estrelas da Terra, que irá homenagear os artistas itabunenses. Portanto, hoje, Itabuna comemorando 111 anos de emancipação política e administrativa, e daqui o nosso abraço à nossa cidade. Secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia anuncia melhorias para o esporte de Itabuna. Ontem, terça-feira, véspera do aniversário de Itabuna, acompanhamos em visita ao nosso município o secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, Davidson Magalhães. Na oportunidade, estivemos o entrevistando e Davidson, dentre outras coisas, diz que veio a Itabuna para observar o andamento das obras da Vila Olímpica, do Campo do Futebol Amador e algumas areninhas com quadras poliesportivas que serão construídas no bairro Conceição e próxima ponte do bairro São Caetano. Davidson também adiantou que, em breve, estará recuperando dois campos de várzea de nossa cidade, mais precisamente os campos dos bairros Lomanto e Nova Ferradas. Perguntei também sobre o estádio Luiz Ena Filho e ele alertou que não vai mexer no Itabunão, pois esta praça esportiva não pode sofrer reformas, já que está com a estrutura toda danificada e sim teria que aproveitar o espaço para construir um novo estádio moderno e confortável para os torcedores. Vamos aguardar. No setor policial, operação em bairro de Itabuna apreende drogas. Durante a operação, com apoio da Rondesp Suto e 15º Batalhão, foram realizadas rondas e abordagens nos bairros Invasão do Jaçanã, Santo Antônio, Califórnia, Condomínio Pedro Fontes no São Roque, Antique, Santa Inês e Daniel Gomes. No bairro Daniel Gomes, na rua São Luís, próximo ao campo de futebol, alguns homens perceberam a aproximação das viaturas e empreenderam em fuga, deixando uma bolsa contendo entorpecentes. Falamos em nome de Arouca Drinks, que tem uma estrutura de primeira para facilitar o seu evento e dando mais brilho. O pagamento é facilitado, dividindo no cartão ou boleto e oferecendo aquele descontão à vista. Fale com Arouca, o Lindy, no fone zap 739-8205-5364. Faça seu orçamento sem compromisso. Arouca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, que hoje completa 111 anos de emancipação política, os nossos parabéns, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos.
E daqui a pouquinho, entrevista com o deputado Leo Lomanto Júnior, aqui no Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
Vem a entrevista do Tropa aí, deputado federal Leo Lomanto Júnior, aqui, ó.
102.9. A rádio que faz a sua trilha sonora.
29 anos de sucesso lado a lado com você.
FM. Tropa de Elite.
Tá na hora, é 7h37 na Bahia. 7h37, seu Marinho Santos, mais uma entrevista do Tropa de Elite.
Mais uma entrevista com um deputado super importante para o estado da Bahia. Deputado estadual por 3 vezes, 3 mandatos. E deputado federal, está exercendo atualmente currículo, mas também filho de peixe, peixinho é. É uma semente do saudoso ex-governador da Bahia, Lomanto Júnior.
Bom, a partir de agora a gente conversa com o deputado federal Leo Lomanto Júnior. Seja bem-vindo ao Tropa de Elite, né? Mais uma vez a Gabriela FM e a primeira vez aqui no nosso programa, viu?
Bom dia, amigos de Léo, os ouvintes aí da Gabriela FM, do programa Tropa de Elite, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu acho que no programa, não sei se talvez pelo telefone, já tenha participado algumas vezes. Ao vivo é a primeira, né? Então, alegria muito grande, estamos à disposição aí para bater esse papo. E um bom dia aí a todos os amigos e amigos de Ilhéus e de toda a região.
Receba também as boas-vindas o nosso diretor e presidente do Diretório Municipal, Valderico Júnior.
Né? Obrigado, Valderico, um grande amigo, já nos acompanhou desde ontem na agenda extensa que tivemos aqui na região. Tivemos lá ontem na cidade de Ubaitaba, que completou 88 anos, né, de emancipação política, participando de diversos eventos, diversas ações lá por parte da prefeitura, prefeito Beda, que eu mando um abraço. Passamos em Itajuípe e chegamos ontem aqui em Ilhéus, também tivemos uma agenda. Então, alegria estar aqui ao lado de Valderico, essa grande revelação política do nosso partido, esse jovem, que tenho certeza ainda vai contribuir muito com o futuro político de Ilhéus e de toda a região.
Deputado federal Leolo Manto Júnior, diante de sua vasta experiência, 3 mandatos como deputado estadual, qual a diferença hoje como deputado federal, ser deputado federal?
Olha, a diferença é muito grande. É uma das coisas assim, que me incomodava bastante como deputado estadual, principalmente deputado estadual de oposição, já que eu militei praticamente esses 3 mandatos na oposição ao governo atual, é a dificuldade de realizar ações concretas que possam melhorar a qualidade de vida dos municípios que a gente representa. Pois o deputado estadual não tem a emenda parlamentar, né? E essa, para mim, é a grande diferença, e isso me incomodava muito, né? A gente que tem uma representação política em diversos municípios da Bahia, de poder chegar no município e não realizar uma obra, não colocar um recurso para poder beneficiar o município, e diferentemente do deputado federal, que tem as suas emendas parlamentares e a gente pode levar ações concretas para os municípios que a gente representa, e assim eu tenho procurado fazer. Ações de infraestrutura, ontem o Baitaba mesmo, a gente teve a oportunidade de vistoriar lá, colocando mais de R$1 milhão de pavimentação asfáltica, que mudou completamente a cara da cidade, melhorando a trafegabilidade, valorizando o comércio local. Então o deputado federal tem esse grande trunfo, né, que é poder concretizar, né, as suas ações, ver as ações realmente sendo realizadas e melhorando a vida das pessoas na área de saúde, educação, infraestrutura. E deputado estadual você termina muito limitado nas suas ações, tendo assim, dificuldade de viabilizar, ainda mais deputado de oposição. Então isso me motivou realmente a dar um pulo maior, né, para ser deputado federal, justamente no sentido de poder contribuir mais, né, com os municípios que a gente representa.
Bom, deputado Leolo Manto Júnior, a gente está acompanhando seu mandato em Brasília e um assunto bastante importante, principalmente vinculado com a nossa região, a questão do cacau. Né? Você tem levantado essa bandeira do cacau, a gente sabe que somente você e a Lides da Mata têm buscado fortalecer e criar. Os cacauicultores aqui foram beneficiados através do seu mandato. Queria que você falasse mais sobre essa ação voltada ao cacau.
Olha, não poderia ser diferente, Robertinho, porque sou neto de produtor de cacau. Minha vida inteira, minha infância, minha juventude, até hoje, né, nós somos produtores de cacau. Sofremos o que a maioria dos produtores da Bahia sofreu, que foi a questão da vassoura de bruxa e aquele endividamento que foi feito de uma forma completamente equivocada, ilegal, imoral, com todos os produtores, o que gerou, né, uma grande crise econômica em toda a região sul da Bahia, sul, sudoeste, enfim, toda essa região que produz cacau. Então não poderia ser diferente. Eu, desde que assumi o mandato de deputado estadual, eu sempre, em todas as reuniões que fui convocado, em todas as audiências públicas que fui convocado, eu fazia questão de participar, mas sempre muito incomodado, porque as coisas só ficavam no debate, na conversa, e ações concretas a gente terminava não enxergando, não enxergava uma alternativa, uma saída, uma luz no fim do túnel que pudesse melhorar a situação dos produtores de cacau na Bahia. E assim fui com isso para Brasília, né, procurando as pessoas que defendem a lavoura cacaueira, as comissões, a Frente Parlamentar da Agricultura, conversando, dialogando, entendendo que de forma a gente poderia. Fui na ministra da Agricultura 3 vezes, mas confesso que as dificuldades ainda permanecem as mesmas. A questão da CEPLAC, discutir com a ministra, a questão da Embrapa por diversas vezes, fui com produtores da região, levei produtores da região para participar da audiência, realizamos reuniões, né, com a ministra e com a Câmara Setorial do Cacau. E agora, no início desse ano, nós tivemos, não precisa a data, nós tivemos a oportunidade, através da medida provisória 1016, que o relator era o deputado Júlio César, do estado do Piauí, de incluir, né, algumas questões que pudessem beneficiar os produtores de cacau. E a medida provisória 1016, uma dificuldade muito grande, o governo realmente preocupado, qual é o tamanho do impacto econômico que isso ia ter para o governo. Então existia um lobby contrário muito grande, e a gente fez ver da importância que tem esse tema para a região, para a Bahia, que representou o cacau na Bahia no passado. As pessoas que estão nos ouvindo sabem, os produtores sabem disso, e a gente conseguiu incluir, né, a renegociação das dívidas, que a gente sabe e tem a noção que não é o justo, que não é o ideal. A gente sempre trabalhou, sempre lutou, e nós mesmos temos ações na justiça, né, para poder questionar aquela questão do endividamento que foi contraído através de um pacote tecnológico que a CEPLAC no momento ofereceu aos produtores da Bahia, que não surtiu o efeito desejado, que não teve o efeito esperado e desejado no combate à vassoura de bruxo, ou seja, todos nós nos endividamos, colocamos as nossas fazendas penhoradas, tivemos todos esses anos sem acesso a crédito novo para poder investir na nossa produção. Então o justo, o correto, o desejo, né, e o merecimento que os produtores de cacau tinham era a anistia dessa dívida. Né? E a gente trabalhou por isso, a gente lutou por isso, a gente luta por isso até hoje. Só que a gente não pode ficar no mesmo, tem que contar pelo menos uma solução paliativa. Às vezes eu recebo ligações, mas isso não resolve. Mas alguma coisa a gente tem que tentar fazer para poder melhorar. E assim conseguimos construir, colocamos na medida provisória a renegociação da dívida, o melhoramento da renegociação da dívida, com prazo de 10 anos para pagar, com desconto de até 80%, dependendo do tamanho do produtor. Mas recebemos a notícia aqui da parte econômica do governo que parte da medida provisória foi vetada. Então nós estamos agora trabalhando para poder derrubar o veto, né, conversando com os parlamentares, conversei com o relator Júlio César 15 dias em Brasília, estou indo para Brasília hoje para acompanhar de perto, porque a análise desses vetos deve estar acontecendo aí agora na volta do recesso parlamentar na próxima semana, para a gente poder derrubar esses vetos e manter, né, essas ações que foram realizadas em benefício dos produtores, repetindo, que a gente sabe que não é o melhor dos mundos, que a gente sabe que não é o que vai resolver a situação, né? Existem muitos outros temas e outras ações importantes que a gente tem que desenvolver em prol da lavoura cacaueira, e eu estou sempre à disposição. Para mim, cacau é uma prioridade, porque acredito no cacau, tanto é que nós somos produtores até hoje, muita gente abandonou a produção da lavoura cacaueira, mas eu acredito ainda na força do cacau para recuperar a nossa região e a gente voltar a ter esse cacau pujante que, na época que meu avô era governador, ele ligava aqui para o Porto de Ilhéus para saber quanto é que era a arrecadação, né, da exportação do cacau brasileiro para ele poder pagar a folha do funcionalismo público do Estado. Então é isso que a gente quer, é isso que eu vou continuar trabalhando para o cacau voltar ao que foi no passado.
Recebo o abraço do ex-vereador, ex-presidente da União dos Vereadores do Brasil, professor Joab Ribeiro, está aqui dizendo: Leolo Manto Júnior e Lídice da Mata são os únicos deputados federais com ações efetivas a favor da economia cacaueira. É fato, os demais são coadjuvantes. Apenas discurso que não resolve nada. Um abraço. Isso.
Eu agradeço
muito. Está na escuta da gente.
Eu agradeço muito. Manda um abraço aí para o professor Joab. Dizer que nós estamos à disposição sempre, porque eu digo, quando a gente sofre na própria pele, a gente sabe o que representa e o que a gente pode contribuir aí com os produtores e com a lavoura cacaueira.
Deputado federal Leolo Manto Júnior, a CEPLAC hoje, na minha opinião, é um elefante branco. O tempo passou, alguns servidores morreram e a CEPLAC sucateada, mais de 30 anos sem fazer um concurso público, os técnicos agrícolas sumiram, não existem mais. O que fazer com a CEPLAC hoje?
Existem algumas discussões com relação à CEPLAC. O fato é que precisa se modernizar, precisa oferecer tecnologia, que hoje é o que a gente precisa na ponta, nos produtores, a assessoria, consultoria técnica aos produtores, para melhorar a produção, né? E a gente sabe dos gargalos, como você falou bem, das dificuldades enfrentadas ao longo de anos e anos e anos, e terminou realmente todos se acomodando. Eu conversei muito com a ministra Tereza, vou solicitar novamente uma audiência com a ministra Tereza, que é a ministra do Democratas, do nosso partido, mas que a gente precisa realmente encontrar a solução. Se discutiu a questão da incorporação por parte da própria Embrapa, né? Eu, na época, coloquei que o patrimônio ainda mobiliário da CEPLAC ainda é muito grande. Você tem uma sede em Brasília, que é um negócio, né, gigante. Você tem imóveis aqui também da CEPLAC, em Ilhéus, na região. Então, tá, para que isso tudo? Né, para que esse dinheiro todo, enfim, parado, se desvalorizando? Então isso tudo poderia voltar de alguma forma para o produtor.
Acho que até no Pará tem
bens. Então isso precisa voltar de alguma forma para o produtor, oferecendo serviço, oferecendo consultoria, oferecendo tecnologia, modernizando, aprimorando. Então essa é uma discussão que a gente precisa chegar a ter algum tipo de solução para que possa a CEPLAC oferecer, ou a CEPLAC, ou a criação de um novo órgão, porque do jeito que está, as coisas, né, nenhuma novidade, nada é feito, as pessoas acomodadas. Então a gente sente realmente a necessidade de dar uma chacoalhada e uma mudança para que possa melhorar a assessoria para os produtores da Bahia.
Deputado Leolão Moto Júnior, a gente tem acompanhado o crescimento e fortalecimento do Democratas na Bahia, né? A pré-candidatura do presidente, do diretório nacional, ACM Neto, ex-prefeito de Salvador. Como é que você vê esse crescimento do Democratas, principalmente aqui na nossa região, com nomes, né, como o de Valderico Júnior, o Guinho em Itabuna, o Moacir Leite lá em Uruçuca, esse fortalecimento do Democratas?
Olha, muito importante, né? Eu estou no Democratas, um orgulho muito grande estar ao lado do nosso pré-candidato a governador, ACM Neto. Recentemente tivemos a visita dele na nossa região, na região de Piauí. Dormiu lá na minha fazenda, lá em Itagi, e ele pôde percorrer a região, ver a potencialidade, ouvir os clamores, as dificuldades na população. E nada mais é do que fruto de um trabalho, né, que foi referência no Brasil. O prefeito ACM Neto, o ex-prefeito ACM Neto, quando administrou Salvador, tinha um governo estadual contrário, uma presidência da República contrária de partidos de oposição a ele, e mesmo assim, com as dificuldades que ele encontrou, né, o município de Salvador, ele transformou a realidade daquele município. Encontrou uma prefeitura de Salvador completamente destroçada, acabada, sem nenhum tipo de capacidade de investimento, sem recursos, e ele conseguiu organizar as contas da prefeitura, conseguiu a prefeitura andar com as próprias pernas, como eu disse, mesmo sem apoio do governo federal e do governo estadual, ele conseguiu realizar ações de infraestrutura, com investimento próprio, obras pelos bairros periféricos da cidade, e isso obviamente tornou-se Salvador uma vitrine para o Brasil, né? Ele é reconhecido como o melhor prefeito do Brasil por diversas oportunidades, reelegeu o seu sucessor com a vitória no primeiro turno, uma vitória esmagadora, mostrando o reconhecimento da população de Salvador. E isso o credenciou, né, para ele galgar voos maiores, sendo aí o nosso pré-candidato a governador pela Bahia. Tem andando, já estamos organizando uma visita aqui na região de Ilhéus, que a gente sabe da importância que essa região tem econômica para o nosso estado. E Neto está organizando, junto com o nosso grande presidente municipal, Valderico Júnior, como você disse. Hoje o Democratas na nossa região vive uma grande renovação de novos quadros, como você disse. Tem o jovem Valderico Júnior, que fez uma lindíssima campanha para prefeito municipal. Eu costumo brincar, quem perdeu não foi Valderico, quem perdeu foi realmente a população de Ilhéus, que deixou de ganhar, né, uma gestão moderna, uma gestão realmente que pensasse no futuro das pessoas, que trabalhasse com honestidade, com seriedade, visando realmente a uma gestão pública moderna. Temos quadros como o Guinho, como você falou, de Itabuna, o prefeito de Borarema, Vinícius, um novo quadro também de revelação no partido. Então o partido está oxigenado e eu tenho certeza que essa candidatura de Neto ainda vai despertar novas lideranças que possam agregar e querer uma Bahia diferente, uma Bahia que pode mais, uma Bahia que eu acho que precisa, nesse momento, de dar uma chacoalhada. Afinal, são 16 anos do modelo político enraizado em nosso estado, 16 anos governado pelo PT, e aqui querendo dizer de forma bem clara, ações positivas tiveram? Claro que tiveram. Né? E o próprio Neto reconhece isso e diz, olha, aquilo que for positivo para a Bahia, nós vamos manter. Só que a Bahia pode muito mais, a Bahia perdeu o status econômico, a Bahia deixou de ser o grande estado representativo que já foi no passado do Brasil, de geração de emprego. A questão da segurança pública realmente faltou uma voz firme que batesse na mesa, batesse no peito. Não, isso é um problema meu, eu vou resolver isso, não é e ficar jogando, empurrando para o governo federal, empurrando para isso, para isso. Então é isso, Neto está nessa visão, andando pela Bahia, ouvindo as pessoas, fazendo um diagnóstico dos principais problemas que nós temos no nosso estado, para vir fazer, né, como eu disse, um governo diferente, uma gestão moderna, que possa representar o que Neto fez na cidade de Salvador. E nada como você ter o que mostrar para poder despertar aí a vontade de mudança na população baiana.
Com certeza. Você esteve ativamente na campanha durante o período eleitoral aqui em Ilhéus.
A gente sabe da importância de ter representantes, de poder colocar lá emendas para o nosso município. Mas ter um gestor também comprometido com a cidade é de vital importância para isso, né, não, deputado?
Fundamental. Eu vinha conversando isso, rapaz, foi uma pena conversando isso com o Valderico Júnior, a gente vindo para cá, ia falar, mas é uma pena a gente não ter ganho essa eleição, porque eu, graças a Deus, tenho conseguido viabilizar muitos recursos para os municípios que eu represento. E Ilhéus aqui não ia ser diferente, né? Tanta coisa bonita, uma cidade bonita, um povo agradável, receptivo. Mas se você não tiver a contrapartida, um gestor realmente que seja gestor da cidade, que assuma suas responsabilidades, né? Que monte uma equipe competente, que não faça só aquela politicagem barata de ficar dando emprego a um, dando emprego sem qualificação a outro, pensando exclusivamente na política, né? Então você, Ilhéus precisava dar essa mudança, né, que a gente sabe que ao longo dos anos a gente vem perdendo, Ilhéus principalmente vem perdendo espaço. Então Ilhéus, e eu falava isso, olha, se a gente, Valderico Júnior fosse prefeito, mas Deus sabe de tudo, de todo o tempo e de todas as horas, né, que Deus reserva pra gente, mas eu tenho certeza que no futuro, e estou à disposição, não é porque Valderico Júnior não ganhou a eleição que a gente não vai viabilizar e ajudar em qualquer modo, né. Inclusive no passado, eu coloquei recursos na área de saúde aqui ano passado.
250 mil reais. Foi
para a área de saúde aqui, né? Independente, pô, sabemos que nós temos uma posição de oposição à administração local, mas tínhamos que ajudar o município, ajudar a cidade nesse momento. E fiz questão de colocar. Eu liguei para Valderico Júnior, ele falou, não, na mesma hora, tem que ajudar, tem que colocar. A gente tem que pensar a população em primeiro lugar. E estou à disposição, né, do prefeito, o dia que me procurar e quiser a nossa contribuição, a gente vai estar sempre à disposição para ajudar o município de Ilhéus.
Deputado federal Leulo Manto Júnior, tem participado de várias comissões. Qual a comissão mais importante que o deputado participou?
Olha, hoje, eu participo da comissão de turismo desde o meu primeiro ano de mandato, pois eu tenho formação na área de turismo, acredito muito na força do turismo como atividade econômica, de geração de emprego, de mudança de uma realidade local através do turismo. Ilhéus é um exemplo claro disso. Acho que Ilhéus tem um potencial todo ainda menosprezado, subvalorizado. Investimentos, eu acho que o foco principal aqui, uma das alternativas econômicas principais da cidade de Ilhéus é realmente a força do investimento do turismo, não só pelas belezas naturais que Ilhéus tem, mas também por o turismo representar uma grande oportunidade de geração de emprego e renda, e eu acho que precisa ser valorizado. Então trabalho muito nessa questão da valorização do turismo como atividade econômica, porque muitas vezes, geralmente, o que é que acontece? O turismo, quando você vai de fazer os arranjos das secretarias e as nomeações da secretaria, o turismo sempre é aquela que sobrar, bota alguém no turismo. Às vezes muitos gestores não têm esse foco do que pode significar a força do turismo para o desenvolvimento econômico de uma localidade.
A gente tem aqui um potencial incrível, deputado.
Exatamente. Incrível. Então, trabalhei muito na comissão e hoje estou membro titular da comissão mais importante da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição e Justiça. É lá que começa, né, que todos os debates importantes, os projetos importantes são colocados em pauta e passa primeiro a discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e lá a gente tem travado grandes debates de temas importantes do país. Então hoje eu sou membro titular, coordenador do Democratas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
Comissões importantes, né, Scarpetta? Agora Ilhéus tem que parar de fazer turismo
amador.
Tem que fazer um turismo profissional, porque a cidade é linda por natureza, não é isso, deputado?
Olha, recebo um abraço aqui no nosso WhatsApp, né? Gabriela Show, ainda mais com Leulo Manto Júnior, meu deputado estourado. Abraço aí, Jai Pardal, da Academia, né, que está aí ouvindo a gente, acompanhando. Jai Santana, seu
Jai
fã.
Santana, grande obrigado. Valeu, Jai. Obrigado, irmão.
Ilhéus tem, a gente aprovou ano passado, né, o projeto Ilhéus 500 anos. Eu acredito que seja a chave para deslanchar o turismo em Ilhéus, como aconteceu em Porto Seguro nos 500 anos do Brasil. Agora, a gente espera que o gestor assuma esse compromisso.
O ministro do turismo esteve aqui em Ilhéus, eu inclusive não pude estar presente. Eu estava presente na agenda no dia anterior, mas não pude estar presente. Que é isso, não basta só ter a vocação para uma cidade turística. Não basta só ter as belezas naturais para uma cidade turística. Se não tiver uma gestão, né, que voltada e que dê a prioridade que o turismo merece e precisa para se tornar realmente uma atividade econômica que possa gerar emprego, as coisas não funcionam, né? Porque nada anda sozinho, você tem que ter uma diretriz, um planejamento, um foco, né? Então, e o turismo pode ter aí diversos segmentos dentro do próprio turismo para gerar o turismo de eventos, turismo aventura, turismo esportivo, né? Giqué já, Léo já trouxe grandes competições esportivas no passado. Eu lembro o campeonato mundial de triatlo que teve aqui, o que representava. Então, e Léo tem essas características, né? De poder fazer competições esportivas. Ontem, por exemplo, eu fiz questão, cheguei à noite aqui e eu queria mandar um abraço para um Marcelinho, professor de futebol, que tem Mauricinho, que tem uma arena de futebol ali. Qual é a localidade, Júnior, ali?
Na em frente à Cepos, ali naquela praça que eu falo do fórum ali.
Na Zona Sul.
Na Zona Sul, que tem lá. Ele tem lá mais de 250 alunos, né? E eu tive a oportunidade de ir lá visitar, jogar um futebolzinho com a turma. Pode ser hoje o futebol é crescendo muito, né? Trazer uma competição nacional de futebol, enfim, estimular, né, essa questão do turismo de eventos, que é uma coisa muito forte, que tem e gera divisas, emprego, melhora o hotel, os restaurantes, os bares, ativa a economia, aquece a economia do município. Ainda agora precisa ter foco, planejamento, calendário de eventos, isso tudo precisa de gestão.
Mandou bem, respondeu minha pergunta, que a comissão mais importante que ele participa é a de turismo.
É porque eu sou apaixonado mesmo, eu acredito no turismo, é minha formação, eu sei do que isso pode representar para uma localidade.
Principalmente Ilhéus, né?
Pô, meu Deus, Ilhéus tem o mais difícil, né? Que é as belezas naturais, uma rica história, uma rica cultura, muita coisa para ver, para visitar. Agora tem que ter infraestrutura, foco, planejamento, gestão, isso é o mais importante.
Ilhéus agradece, deputado. Agradecer a sua presença.
Deputado, viaja hoje?
Viajo hoje, vou para Brasília
hoje. Deputado, se fosse amanhã, ia te levar para conhecer o distrito de Lagoa Encantada.
Não vai faltar oportunidade, né?
A próxima vinda, na agenda.
Essa pandemia terminou distanciando todo mundo.
A próxima vinda aqui, você vai conhecer Dona Mundinha, Joca, Vera.
Coisa boa.
Valderico Júnior vai ficar em Ilhéus, não vai para Brasília, vai nosso convidado, viu?
Eu cobrei até de Valderico Júnior, rapaz, comeu aí uma muqueca, ele falou que a gente ia pegar e entrar adentro aí para conhecer a zona rural do município.
Do Engenho, Cabana do Bobô, São Miguel.
Isso, tem muita coisa bonita aí para ver.
Na próxima vinda, o Tropa de Elite vai fazer essa...
Vamos preparar uma agenda aqui. Valderico Júnior, Tropa de Elite, Leandro Monte Júnior.
Vamos ver pelo menos se o café da manhã, que eu fiquei com ciúme. Que Paulo Ásio tomou café da manhã, Moacir tomou café da manhã lá de Uruçuca. Manda um abraço aí pros amigos de Uruçuca, prefeito Moacir. Grande prefeito também, um amigo.
É do DEM, né?
E ele lembrava ontem, conversando comigo, que meu avô, o ex-governador Lomanto Júnior, rapaz, era um assíduo frequentador de Uruçuca, lá na escola, na EMURC, né?
EMARC,
ele fazia questão de ir nas festas, tá toda participando. E meu avô tem uma ligação muito forte, especial aqui com a cidade de Ilhéus, né?
O saudoso Lomanto Júnior deveria ter uma namoradinha lá na época.
Dizem isso. Mas ele era uma figura maravilhosa e tinha um carinho por Ilhéus. A história dele em Ilhéus é muito grande. Não vou poder me alongar, mas a história da ponte mesmo é uma história, né, que todos conhecem, né? Como é que ele construiu a ponte? Não sei se vocês sabem, né? Essa história é antiga aqui em Léus, que ele foi atravessar a balsa um dia chuvoso, naquela época não tinha ponte, né? E ele foi atravessar a balsa, estava uma chuva, ventando, aquele negócio, e uma senhora que estava dentro do barco gritou, mas não sabia que era o governador que estava ali, a senhora, isso é uma terra sem governo! Aí ele ficou com aquilo na cabeça, quando chegou do outro lado, aqui em Léus, atravessando do Pontal para cá, ele falou, senhora, a senhora tem razão. Realmente não tem governo não, mas a partir de agora tem governo, eu sou o governador e eu vou lhe dizer que eu vou fazer essa ponte. A mulher ficou, desculpe, doutor, eu não queria lhe estar constrangido e tal. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, foi com o presidente da República na época, não sei se era Castelo Branco, mas conseguiu os recursos, fez a ponte, trouxe o presidente da República aqui, entregou a ponte ainda como governador, uma grande inauguração, a gente tem vários registros fotográficos desse dia, um dia histórico. E ficou marcado aí, né, como uma grande obra da gestão dele, uma das grandes obras da gestão.
Seu avô, o ex-governador Lomanto Júnior, tinha um grande amigo, um fiel amigo aqui, fiel escudeiro de Lomanto Júnior em Ilhéus, o saudoso Marcelo Gedeon.
Família Gedeon é nossa família, né? O Cacau, tia Lula hoje é uma grande defensora do Cacau aí da Bahia. aqui dos produtores de Léo, sempre me manda mensagem de WhatsApp cobrando, né? Eu brinco assim, às vezes eu fico chateado porque os produtores de cacau, a gente vê um quer uma coisa, outro quer outra, é uma briga assim interna, fala, pai, todo mundo quer uma coisa só, então vamos se unir, vamos construir, a gente vai levando e construindo. Então, meu avô sempre teve um carinho grande por Ilhéus e eu terminei herdando isso aí.
Café, vou te contar uma história do Zé Nasal com o Marcelo Gedeon e Lomanto Júnior. Na época, o pai do meu amigo, meu grande amigo, Fred Gedeon III, ex-vereador de Ilhéus.
Fred, encontrei muito aqui na campanha de Valderico Júnior, a gente conversou bastante, né? E a gente tem assim, uma relação muito próxima, né? A família Gedeon, somos primos todos. E a gente tem assim, uma relação de muita proximidade. Mas o importante é esse carinho que a gente herdou por Ilhéus. Né? Eu mesmo adoro vir para cá. Tá dizendo a Júnior, às vezes eu tenho uma cidade que eu moraria fácil, é a cidade de Ilhéus. Né? Tem tudo que eu gosto. Né? Então,
qualidade de vida e um povo.
E né? Um povo acolhedor. Um povo bacana. E a gente tem certeza que nós vamos ainda contribuir muito. Né? A gente tem uma esperança muito grande. Nesse nome, nesse jovem que é Valderico Júnior, acompanhei de perto a sua campanha política e a gente tem certeza que ele vai contribuir muito aqui com o Ilhéus ainda no futuro.
É a esperança do futuro, inclusive está vestindo verde sempre. Ele está vestindo verde, sempre de camisa verde.
É isso aí.
Um abraço então, deputado, a gente agradece a sua presença, o programa vai estar aqui à inteira disposição, né? Você levantando essa bandeira do cacau, a bandeira da região cacaueira, a bandeira do sul da Bahia, e esses laços fortes que você tem com a nossa cidade. A gente agradece muito a sua presença.
Eu que agradeço mais uma vez aí a oportunidade, um abraço a todos os amigos aí da Gabriela FM, parabéns, né, por essa rádio maravilhosa, de um alcance assim, incrível, de uma audiência incrível. Eu sempre procuro, até que mandei hoje, pedi aos meus amigos lá, eu sou proprietário da GQFM, que viessem aqui hoje, nosso gerente, nosso diretor, para a gente poder, né, conhecer de perto o que é que a gente pode estar implementando lá em Jequié, porque é sempre as novidades de ponta, a programação, né, sempre que eu chego aqui, eu coloco logo na Gabriela FM. Agradecer a você, Robertinho, a Marinho Santos, por essa dedicação ao rádio, né? São anos e anos, anos aí
na
luta, né?
No sangue.
Eu estou iniciando lá em Jequié agora, né? Também o nosso programa semanal. Criamos lá o nosso programa, vamos começar aí no mês de agosto, Papo Reto com Leu.
Papo Reto
com Leu, bacana. A gente vai criar
Papo Reto
lá.
Com Leu.
Uma coisa bem
quanto boa. Quanto tempo?
Uma hora de programa. Hoje, porque que é que o nome foi até eu que idealizei. As pessoas, a população, estão cansadas daquela coisa de tapinho nas costas, de enrolação, de falar aquilo. Neguinho quer o papo reto, né? Quer a verdade, quer saber realmente, né, as coisas como elas são. Né? Por isso que eu idealizei ele, quero ouvir as pessoas no ar, independente de ser aliado ou de ser oposição, discutir os temas regionais, discutir o tema da cidade. Eu bolei uma coisa assim, vamos ver se vai vingar essa minha. Eu já fui comentarista esportivo, né? Por uns 2 ou 3 anos lá, eu já fui até no nosso ADJ, que hoje eu sou presidente, que é hoje um grande pepino, que a gente nem conversou sobre isso, que aí daria mais um programa pra gente conversar sobre futebol.
Fica pra próxima pauta.
Fica pra próxima pauta, porque tem Colo-Colo aí, Barcelona na final, Colo-Colo terminou não se classificando.
É verdade, viu?
Aí seria outro programa pra gente discutir um pouco de futebol, que é um outro tema também que eu sou apaixonado, que eu adoro. Mas agradecer a todos vocês, foi um prazer enorme, um bate-papo agradabilíssimo, né, que a gente fica muito à vontade pra discutir aí esses temas importantes da nossa cidade de Léo.
Papo reto. Leu Lomanto Júnior.
Antecipou sua estreia aqui na Gabriela, viu?
Estreou já aqui na Gabriela, hoje no Tropa de
Elite. É verdade.
Papo reto.
Pedir desculpa ao nosso coordenador, já invadimos o horário aqui do Bad Boy, viu? Mas, brigadão e... Ilhéus, te abraça, deputado.
Valeu, obrigado.
Começamos com o deputado federal, Leu Lomanto Júnior. Receba um abraço, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Bom, amanhã a gente volta, se Deus quiser, a partir das 6, bem cedinho, num oferecimento do especial da Emprestacred, NB Materiais para Construção, Grupo SAF 9 Mistura. Por aqui fica mais um Tropa de Elite, nosso podcast daqui a pouquinho liberado e a nossa live também. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia, acabou!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.